inclusão em rede.
Olá, amigos de todo o Brasil. Olá aos nossos polos de apoio presenciais, aos nossos alunos que estão nos assistindo, aos nossos colegas da Uninter, professores e demais colaboradores da instituição. Estamos aqui numa sexta-feira, pontualmente às 16h30, numa linda sexta-feira em Curitiba, coisa rara, o tempo está lindo, um sol, 27 graus, imagine. Então estamos num fim de semana e num feriadão bastante promissor. Em Curitiba nós teremos 4 dias juntos, como se fosse um feriado de carnaval, porque em Curitiba o dia 8 de setembro é o dia da padroeira, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Então nós temos um feriado municipal. Então teremos dia 7 e dia 8 emendados. Sextou e estamos aqui com muita alegria para conversarmos hoje com o professor Marcos Cunha e Souza. O professor Marcos Cunha e Souza nos brindou com a sua presença e nós estamos muito felizes de tê-lo aqui. Professor, eu te deixo para cumprimentar o pessoal.
Olá, boa tarde a todos. Professora Delmar, muito obrigado aqui pelo convite. É sempre um prazer e uma responsabilidade muito grande tratar de assuntos relacionados à inclusão de alunos com necessidades especiais.
Sim, com certeza, a responsabilidade é grande, mas olha, você é um dos expoentes, é uma das estrelas da inclusão Uninter. Porque vou contar para vocês. Professor Marcos Cunha Souza é um dos professores inclusivos do Centro Universitário Internacional Uninter. Nós temos desde 2013, o segundo semestre de 2013, nós temos no CIANE um prêmio que se chama Professor Inclusivo. Esse prêmio, ele tem o objetivo de incentivar os professores a aprenderem a trabalhar com inclusão, adotarem práticas pedagógicas inclusivas, enfim, tudo aquilo que é novo, não é? Para quem não é da área, mas que eles vão, aos poucos, adquirindo essas competências e vão utilizando nas suas aulas. E o prêmio está hoje na sua 12ª edição, veja que bacana. Ele é semestral. Qual é a forma de escolha do professor inclusivo? São os próprios alunos com necessidades educacionais especiais que atribuem notas ao desempenho dos professores. Então, nós colocamos os professores que estão trabalhando com os alunos naquele período e eles atribuem notas de 0 a 10 ao desempenho dos professores. Essa ação inclusiva, professor inclusivo, recebeu, inclusive, um prêmio da Prefeitura Municipal de Curitiba no ano de 2018. Foi considerada uma ação inclusiva de tanta importância que a banca que escolheu as ações premiadas, me disse que foi falado na reunião que deveria isso ser implantado em todas as instituições, porque realmente é uma forma de incentivar, de motivar e de inspirar os professores a esse trabalho diferenciado. E o primeiro prêmio Professor Inclusivo foi no segundo semestre de 2013, e quem ganhou foi a professora Márcia Valéria Paixão. É uma querida, ela não está mais na Uninter, ela agora está em outro estado, inclusive trabalhando, e então eu trouxe o segundo, né, que é o primeiro que está lá dentro da Uninter. Então, vamos dizer, dentro da Uninter, o professor inclusivo mais antigo é o professor Marcos Cunha Souza, que está aqui conosco, que foi o professor inclusivo do primeiro semestre do ano de 2014. Professor Marcos, eu sei que hoje você é coordenador adjunto do curso de Direito, professor, mas algumas coisas antigas, anteriores, eu não sei de você. Uhum. Qual que é a sua formação?
Então, realmente eu sou... minha graduação é em Direito, mestrado também, estou concluindo agora o meu doutorado. E passei 15 anos no serviço público, né? Eu trabalhei no Ministério Público Federal como assessor durante 15 anos e leciono, agora vão se completar 18 anos como professor universitário, né? Tanto em cursos de Direito quanto de Jornalismo, Publicidade, Contabilidade, Administração, até aula de História Militar eu já dei.
É um professor eclético de muitos saberes, né? Domina muitas áreas. Na época em que você foi escolhido como professor inclusivo, você ministrava aulas para quais cursos?
Eu acredito que tenha sido por causa do curso de Administração. Nós tínhamos, naquele momento, uma aluna deficiente visual, uma aluna surda, talvez duas. Acredito que tenha sido naquele período. Eu também estava lecionando em Jornalismo e Publicidade, mas acredito que foi essa experiência especial que eu tive com essas três alunas que tenham contribuído para isso.
Você veja como é importante e como é difícil o trabalho de um professor numa sala de aula, trabalhando competentemente com as diversidades, né? Ele tinha alunos que só ouviam e alunos que só enxergavam, né? Então, tem que ter realmente metodologias apropriadas, tem que ter feeling para conseguir que esses alunos tenham proveito das aulas e do curso, né?
Exatamente. No caso, por exemplo, em relação a... Só citando um exemplo, é claro. Mas, por exemplo, no caso dos alunos surdos, nós notamos o seguinte, como geralmente a surdez deles é de nascença, eles passaram todo o ensino deles se inserindo e lutando para serem incluídos, para serem respeitados, enfim. E, então, quando eles chegam na vida universitária, eles geralmente são assim grandes guerreiros, e geralmente se destacam nas salas, então sempre são bons alunos, mas geralmente são os melhores. Então, no curso de Administração, por exemplo, nós tivemos alunas assim surdas absolutamente extraordinárias, e algumas delas, inclusive, com liderança na turma mesmo, e pessoas que realmente, assim, as pessoas queriam participar dos grupos de estudo com elas, porque sabiam que ali estavam sendo bem lideradas, né? Então, e isso é um aspecto muito importante, porque muitos alunos que não têm deficiência, eles não sabem como lidar com um aluno com deficiência. Então, quando nós temos, por exemplo, um trabalho... Agora aqui passou um barulho grande, mas... Quando nós temos, por exemplo, um trabalho em sala, em grupo, é muito fácil que o aluno seja aceito por um grupo. O problema é que, muitas vezes, o grupo pensa que basta aceitar o aluno para ele receber o grau. E não passam para ele uma tarefa específica. Então, coloco ele ali na mesa, né? Considero bom. Fomos bonzinhos, colocamos ele aqui no nosso grupo. Mas não interagem com ele, não passam uma tarefa para ele. E isso é terrível, né? Esse é um problema sério, porque o aluno, ele quer participar, né? Eu me lembro bem, na contabilidade, eu tive até aluno com paralisia cerebral, por exemplo, mas ele queria participar. Ele queria dar a opinião dele, né? Ele tinha um conhecimento da disciplina tão bom quanto os outros. O problema dele era expressar a sua opinião, né? Colocar para fora a sua opinião. E até um aluno, a senhora conheceu ele, era um aluno que gostava de falar, gostava de perguntar, né? Eu dei aula para ele de direito tributário. Então, muito participativo. E então, essa é a barreira que a gente tem que ultrapassar, né? É fazer os outros alunos compreenderem que ele não quer nenhuma piedade. Ele não quer ser incluído no grupo para ganhar nota. Ele quer participar. Então, essa questão de como lidar com o resto da turma é um problema que nós temos, né? A senhora, por exemplo, também um aluno de de administração que era autista, né? Tinha síndrome de Asperger.
Ele é um autista de altas funcionalidades. Anteriormente chamava-se síndrome de Asperger, mas esse termo caiu, essa denominação. A área médica hoje considera pelos CIDs transtorno do espectro autista leve, moderado e severo. E tem os autistas de altas funcionalidades, que também são chamados de savant, né, os grandes sabedores de sabedoria, que é o caso desse nosso aluno, que realmente era um gênio em matemática, nas áreas exatas. Eu me lembro que um dos professores me disse: eu nunca tive um aluno tão bom na minha disciplina como eu estou tendo agora.
E ele foi interessante porque, em algum momento, nós professores tivemos alguma dificuldade de como lidar com ele, porque ele se levantava muito durante a aula, enfim. E aí fizemos uma reunião entre os professores. Isso foi muito importante, porque aí cada professor passou a sua opinião e a gente foi percebendo algumas coisas. E da conversa com os outros professores, a conclusão que nós chegamos é que ele era um aluno que gostava muito de ouvir noticiário. E que muitas perguntas que ele fazia tinham uma relação lateral com a disciplina, mas com muito foco naquilo que estava acontecendo naquele momento. E aí, com isso, eu percebi que ele estava muito ligado com questões relacionadas à Petrobras. E como a minha disciplina ela era de direito empresarial, então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar a Petrobras como exemplo das minhas aulas de empresarial. E aí isso fez com que ele se mantivesse mais tempo focado na aula. Enfim, ele passou a se levantar mais e tudo mais, e ajudou todos os alunos. Aliás, uma coisa que eu aprendi muito com a senhora: sempre que a gente ajuda o aluno com necessidades especiais a ter um acesso melhor à disciplina, isso ajuda todos os alunos. Então, o fato de eu ter trazido a Petrobras para dentro da aula ajudou ele e ajudou todo mundo.
Com certeza.
Um exemplo concreto que servia para todo mundo.
É isso aí. Sempre que alguma coisa é adaptada, em qualquer âmbito interessante, desde esportes radicais até metodologias, tecnologias, que são adaptadas para pessoas com deficiência ou diversidades, acaba sendo excelente para os demais. Né? Isso é uma verdade, é uma grande verdade que a gente deve seguir. E esse aluno, ele tinha, em particular, aquele comportamento que a gente chama de oposição desafiadora, que é comum em muitos autistas. Então, ele levantava, ele ia até a janela durante a sala durante a aula, voltava, sentava. Então, é uma forma assim, de dizer: eu faço o que eu quero. Mas, e um rapaz de um excelente caráter, de uma boa índole, que bastou conversarmos com ele que ele diminuiu. E os grupos realmente gostam. Foi um sucesso, eu lembro muito bem dessa turma, professor Marcos, porque, inclusive, existia um grupo de trabalho na turma em que era composto pelas duas surdas, pela cega e pelo autista, e os demais que não tinham deficiência. Então, eles se inseriram de uma tal forma, e isso, logicamente, o mérito dos professores, né, que permitiram, que incentivaram isso, e que todos saíram ganhando muito. Hoje nós temos essas pessoas formadas, atuando e tudo mais. Então, você veja, de um exemplo, né, um exemplo que você deu aí de falar na Petrobras, que era o de interesse de um, foi interesse de todos, né?
Exato.
A que você atribui? Você já nos contou uma parte da sua história com pessoas com deficiência, mas da sua forma de ser, da sua forma de agir, o seu comportamento, tanto em sala de aula como nos corredores, com os alunos, a que você atribui, professor Marcos, essa avaliação tão alta que obteve, de notas tão altas dadas pelos alunos para o seu desempenho?
Bom, existe uma questão de uma história pessoal, né? O meu único tio de sangue ele é deficiente mental, quer dizer, faleceu recentemente e eu, se eu comecei a me emocionar aqui agora, se me perdoa, porque é uma pessoa realmente muito querida, que faz muita falta.
Deixa só eu entender bem a nomenclatura. Você se refere a deficiência mental, o que antigamente era chamado deficiência mental e que hoje nós chamamos de deficiência intelectual, era déficit cognitivo
ou
comportamental?
Ele nasceu na década de 40, provavelmente foi um problema do parto, talvez do fórceps. Os diagnósticos que foram feitos dele foram feitos por volta dos 18 anos de idade, quando ele foi interditado. Então, dentro daquilo que era possível naquela época se diagnosticar, né? Então, diziam que ele jamais andaria, diriam que ele jamais falaria, mas a minha avó diriam que ele usaria a fralda para sempre, mas a minha avó não aceitou nada disso, digamos assim. De fato, que ele não apenas andou, não apenas foi alfabetizado, como jogava bola, e foi meu amiguinho de infância, né? Foi aquela pessoa, e minha avó sempre me disse: um dia eu vou morrer e vocês têm que defender ele até o final. Então, eu acho que essa experiência com o Renato, desculpa.
Não se preocupe.
Me ajudou bastante a digamos assim, a acolher, né, como um pouco como filhos, todos os meus alunos e especialmente os alunos que têm deficiência.
Que linda história, né? Você teve essa oportunidade. O Renato é vivo?
Não, ele faleceu ano passado.
Faleceu ano passado, que pena. Mas veja, você teve essa dádiva, eu considero, de conviver com uma pessoa com diversidade, né? Uhum. E aprendeu, e o seu coração desabrochou, digamos assim, para um olhar diferenciado para as pessoas com deficiência e com algum tipo de diversidade, né? Nós tratamos também as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, que são as pessoas hoje chamadas de deficiência mental, que têm problemas psiquiátricos, psicológicos, e que têm direito a estudar. Então, embora apresentem um comportamento diferenciado na instituição, nós temos que aprender a trabalhar com elas, né? Capacitar os professores, orientar os colegas também de como conviver com essa pessoa, logicamente com segurança, né? Pensamos também na segurança de nossos alunos, não podemos permitir violências, agressões. É um trabalho muito sutil, mas que é realizado. É um direito por lei que essas pessoas têm, né? Dan, queria fazer uma pergunta. Dan, fique à vontade. Você queria fazer uma pergunta para o professor Marcos?
Professor, a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é: muitas vezes o professor, ele tem um papel muito importante na vida dos alunos em geral, né? Mas os alunos com necessidades especiais, o professor, ele acaba sendo até mesmo muitas vezes um tutor, né? O professor, ele se aproxima mais desse aluno, ele consegue criar um laço de amizade mesmo com esse aluno, né? Como a gente viu, o senhor já faz um certo tempo que o senhor ganhou o prêmio, né? De professor inclusivo, queria saber como que o senhor continuou a fazer a participação da acessibilidade dentro da sala de aula, né? Como que foi para o senhor manter esse hábito?
Me permita aqui interromper, Dan, obrigada pela sua pergunta. Atualmente, o professor Marcos é professor e coordenador adjunto do curso de Direito, e ele tem vários alunos com deficiência. Sim. Nós temos em Direito uma aluna cega, uma aluna com nível de exigência bastante grande, aliás, é direito dela, é uma pessoa que já tem outro curso superior, então ela já tem um conhecimento das práticas acadêmicas. Nós temos um aluno tetraplégico, também fazendo direito, que no momento está em regime especial, porque está enfermo, e temos uma aluna cega também, né? Tivemos formado recentemente o Tiago Carneiro, um aluno surdo que formou-se em direito, que é raríssimo, é muito raro surdos na área do direito. A gente procura no Brasil inteiro e encontramos pouquíssimos surdos na área do direito. O Tiago, inclusive, professor Marcos, recebeu uma homenagem na Assembleia de São Paulo.
Eu soube.
É, na Câmara Municipal de São Paulo, uma vereadora premiou várias pessoas com deficiência que haviam conseguido se destacar, e o Tiago, nosso Tiago aqui de Curitiba, da Uninter, foi um dos premiados, recebeu um diploma lá em cerimônia na Câmara Municipal. Então, o professor Marcos hoje tem alunos de diversas diversidades, ficou repetitivo, aluno de diferentes naturezas, né, de diversidades nas suas turmas, não só como professor, mas também como coordenador, ele exerce um papel importante na vida acadêmica desses alunos. Só para completar a pergunta do Dan.
Pois é, então, justamente... relacionada a essa pergunta dele, né? Foram se passando os semestres, né? Então, de 2014 para cá, e agora já há alguns anos trabalhando junto da coordenação. Então, dois aspectos aí merecem ressaltar, né? Merecem ser ressaltados. Um é que justamente nós temos uma variedade muito grande de alunos que são acolhidos pelo Ciane, né? Na verdade, até a professora Delmar esqueceu de alguns casos que nós temos dentro do curso de Direito, mas que não são notados pelas demais pessoas. Então, por exemplo, nós temos aluno que teve AVC e que esse AVC deixou sequelas.
Sim, né? Ela é cadastrada no Ciane, essa aluna.
Exatamente.
E recebeu um atendimento especial.
Então, temos alunos também que têm outros tipos de problemas, até tem um aluno que é um dos melhores da turma dele, que ninguém sabe que ele é acolhido pelo Ciane. Então, como tivemos também recentemente um outro aluno também que também não, que já se formou agora, mas que também ninguém sabia que ele era acolhido pelo Ciane, porque existem vários tipos de pessoas que precisam de algum tipo de apoio, né? Então, e que merecem esse apoio. E aí,
agora, professor Marcos, que nós temos também no direito um aluno com deficiência múltipla, que é uma pessoa com baixa visão e deficiência motora.
Exatamente.
Bem,
e é interessante esse aluno que a senhora acabou de citar, porque ele é um aluno que, dentro da personalidade dele, ele é aquele aluno que ele quer dar o mínimo de trabalho para qualquer um de nós, né? Ele só quer, assim, do Ciane de nós, assim, o mínimo necessário, né? Porque ele quer realmente... Ele teve esse problema de saúde há poucos anos, né? Quer dizer, e ele luta muito para recuperar todas as suas funções motoras, né? E ele já venceu vários desafios, né? Então, cada um é de um jeito. E a senhora citou uma outra aluna com deficiência visual, que ela, ao contrário, e de certa forma a gente tem que ser grato a ela por isso, ela, na verdade, ela quer nos ensinar, de certa forma, como lidar com aluno com deficiência visual, e sem dúvida nenhuma nós evoluímos muito graças a ela, né? Então, ela é aquela pessoa que, quando ela tem que lidar com software, ela faz um relatório: olha, esse software não é bom, eu não consigo acessar os botões à direita, ou eu perco muito tempo para passar de um botão para o outro, esse software tem que ser melhorado, e ela vai e faz relatórios para a gente frequentemente, Né? Então, às vezes, alguma coisa que a gente pensa assim, ah, não, em relação ao deficiente visual, nós já alcançamos a nossa excelência, está resolvido, né? E aí, de repente, vem uma aluna e nos desafia. Não, não está resolvido, não. Tudo bem, a gente consegue, mas dá para fazer melhor. E ela vai... além dos alunos terem diferentes personalidades, nós temos diferentes problemas, né? Então, a coisa mais frustrante é quando a gente percebe que tem um aluno que a gente não consegue atender. Então, por exemplo, o aluno que é tetraplégico, né? Quando ele chegou para fazer o núcleo de prática jurídica, tinha um problema sério. Por quê? Porque existem coisas que estão ligadas ao computador que envolvem o movimento dos processos eletrônicos. Como é que a gente vai atender esse aluno? Aí ele, olha, existe uma situação que é o mouse de cabeça. Existe uma câmera com um software que eu consigo mexer no computador através do movimento da minha cabeça. E aí a instituição correu atrás para tentar conseguir esse software, instalar para ele, né? Para que ele possa ter a experiência de núcleo de prática jurídica exatamente igual ou mais próximo possível dos outros colegas dele. Então, é formidável isso, né? E o Ciante nos ajuda muito nessa hora.
Nós temos que correr atrás da tecnologia assistiva, né? Porque a promover a acessibilidade aos alunos com deficiência é destruir as barreiras que um desempenho tão bom quanto as pessoas sem deficiência, ou até melhor, muitas vezes. Então, destruir barreiras implica nisso, em disponibilizarmos equipamentos, recursos da tecnologia assistiva, como esse software, como esses recursos que estão sendo usados em direito, com o nosso aluno tetraplégico, descobrirmos, né, cada vez há recursos mais modernos. E, na verdade, eles são os nossos grandes professores, porque eles estão a par de tudo. Eles têm grupos no Brasil inteiro e no mundo. Então, eles discutem entre eles, eles contam uns aos outros o que tem de novo, o que surgiu. Então, eles têm as informações para nos dar. Por isso, nós temos na inclusão aquele lema do qual eu já falei para vocês, sobre nós, nada sem nós, né? Pergunte que eles têm as respostas. E muitas vezes são respostas muito mais simples do que soluções que nós estávamos pensando, que exigiam grandes recursos sofisticados e caros, e eles têm respostas mais simples para nós. Isso é um paradigma que precisa ser quebrado. As pessoas sem deficiência não devem pressupor que sabem o que é melhor para a pessoa com deficiência. Pelo contrário, eles sabem o melhor que é o melhor para eles, e como disse o professor Marcos, eles nos ensinam. Eles nos ensinam na utilização e quanto aos recursos mais modernos. É isso aí, professor Marcos, parabéns, porque tudo isso exige um feeling, né? Exige um feeling, exige também que o professor saia daquele pedestal de eu sei tudo e eu sou mais sábio que você, e assente o diferente, né? Com toda a contribuição que ele pode nos trazer. Então, hoje, há uma gama bastante grande de diversidade.
A minha bateria está acabando e o fio não está conectando, então pode ser que eu caia a qualquer segundo.
Mas nós também já estamos terminando, professor Marcos, o nosso Inclusão em Rede de hoje, e eu quero deixar, então, à disposição para a sua despedida. Eu acho que caiu.
Acho que caiu, prof.
Ele havia dito que podia cair a qualquer momento, eu acho que caiu. Mas eu, em nome do professor Marcos Cunha Souza, que é uma pessoa formidável, que é um querido professor aberto, que nós podemos dialogar, podemos trocar ideias, podemos discutir assuntos, ele sempre aberto, numa posição muito produtiva para a educação e, particularmente, para a educação de pessoas com deficiência e com disfuncionalidades e com diversidades em todas as naturezas. Eu agradeço, então, aqui, gente, nós chegamos ao fim do nosso programa. Agradeço a presença do Dan Marcos Moreira, que é colaborador do Ciane, a Gabriela Schmidt, a nossa intérprete de Libras do Ciane, que esteve aqui promovendo a acessibilidade desse programa para as pessoas surdas que queiram nos assistir. Agradeço muito a vocês que tiveram o interesse e a paciência, digamos assim, né, numa sexta-feira, véspera de feriado, de nos assistir. E combinamos de estarmos juntos novamente na próxima sexta-feira, neste horário, às 16h30, com mais um programa Inclusão em Rede. Até lá. Fiquem com Deus, saúde, se cuidem, ânimo elevado, alto astral. Um beijo no coração de cada um. Obrigada, gente. Tchau.
Inclusão em rede.